Esta é a lição semanal da Bíblia preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do livro da Ciência e Saúde com Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 14 de dezembro de 2025. Tema: Deus, o preservador do homem. Texto dourado, Mateus. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Leitura responsiva, Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi ao Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A tua verdade será o teu escudo e armadura. Não terás medo do terror da meia-noite, e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da destruição que assola o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, pois ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra. A Bíblia, Salmo. Porque ele me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em um lugar alto, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia, eu livrá-lo-ei, e eu o glorificarei. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Segundo Reis. E aconteceu que, quando o Senhor ia levar Elias aos céus por meio de um redemoinho, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E 50 homens, dentre os filhos dos profetas, foram e pararam para observar de longe. E eles dois pararam junto ao rio Jordão. Então Elias tomou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela nas águas. E elas se dividiram para um lado e para o outro, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E aconteceu que, quando eles atravessaram, Elias disse a Eliseu, pergunta-me, o que queres que eu te faça antes que eu seja levado de ti? E Eliseu disse, rogo-te que me seja dada uma porção dobrada do seu espírito. E ele disse, pediste uma coisa difícil, contudo, se me vires quando eu for levado de ti, assim te acontecerá, mas se não, não te acontecerá. E aconteceu que, enquanto caminhavam e conversavam, eis que apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, e os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu ouviu isso, e clamou, meu pai, o carro de Israel, os seus cavaleiros. Então ele tomou a capa de Elias que havia caído dele e a feriu com as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E tendo também ferido as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro e Eliseu atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam ali defronte em Jericó ouviram, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a situação desta cidade é agradável, como meu senhor vê, porém não há água e a terra é estéril. E ele saiu à fonte das águas e disse: Assim diz o Senhor, eu curei essas águas e não haverá mais morte nem esterilidade na terra. Assim as águas foram purificadas e permanecem assim até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia dito. Salmo. Os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de anjos, e o Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Êxodo. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar no caminho e te conduzir ao lugar que eu te preparei. Servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu afastarei do meio de vós as enfermidades. Segundo Reis. Então, o rei da Assíria guerreou contra Israel e consultou seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar será meu acampamento. Então o homem de Deus enviou uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: Cuidado para não passar por este lugar, porque os sírios estão se deslocando para lá. E o rei de Israel enviou mensageiros ao lugar que o homem de Deus lhe havia indicado e sobre o qual o havia advertido, e ali se salvou, e não uma nem duas vezes. Por isso, o coração do rei da Síria ficou muito perturbado, e chamou os seus servos e disse-lhes: Não podereis descobrir para mim quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel? E um dos seus servos disse: Ninguém, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que tu falas em teu quarto. E ele disse: Ide e espionai onde ele está, para que eu mande buscá-lo. E disseram-lhe: Eis que ele está em Dotã. Então ele enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, e eles vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o servo do homem de Deus se levantou de manhã e saiu, eis que um exército de cavalos e carros cercou a cidade. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou e disse: Senhor, peço-vos que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem e ele viu. E eis que a montanha coberta de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Rogo-te, fere este povo com cegueira. E ele os feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, eu os levarei ao homem a quem procuram. E os levou para Samaria. Quando chegaram a Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Então o Senhor lhes abriu os olhos, e eles viram que estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu, quando os viu: Pai meu, devo feri-los? Devo feri-los? E ele respondeu: Não os ferirás. Porventura feririas com a tua espada e com o teu arco aqueles que tomaste cativos? Dá-lhes pão e água, para que comam e bebam, e voltem para o seu senhor. E ele preparou-lhes uma grande provisão, e depois de terem comido e bebido, despediu-se e eles voltaram para o seu senhor. Assim as tropas da Síria nunca mais invadiram a terra de Israel. Isaías. O anjo da sua presença os salvou, no seu amor e na sua compaixão, os resgatou e os carregou e os conduziu em todos os dias dos tempos passados. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Teu nome é desde a eternidade. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro texto Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras de Mary Becquered, edição de 1910. Ciência e Saúde. A mente divina que criou o homem mantém a sua própria imagem e semelhança. As Escrituras sugerem que Deus é tudo em todos. Disso se constitui que nada possui realidade nem existência, exceto a mente divina e suas ideias. As Escrituras também declaram que Deus é Espírito, portanto, no Espírito, tudo é harmonia e não pode haver discórdia. Tudo é vida e não há morte. Tudo no universo de Deus o expressa. Os antigos profetas obtiveram sua capacidade de prever o futuro a partir de um ponto de vista espiritual e incorpóreo, não pronunciando mal e confundindo fato com ficção, mas sim por meio de previsões a partir de uma base de realidade corporal e crença humana. A filosofia humana tornou Deus semelhante ao homem. A ciência cristã torna o homem semelhante a Deus. A primeira é um erro, a segunda é a verdade. A metafísica resolve as coisas em pensamentos e troca os objetos dos sentidos pelas ideias da alma. Essas ideias são perfeitamente reais e tangíveis para a consciência espiritual e tem esta vantagem sobre os objetos e pensamento dos sentidos materiais. São boas e eternas. Anjos, os pensamentos de Deus, transmitidos ao homem, intuições espirituais puras e perfeitas, a inspiração da bondade, da pureza e da imortalidade que contrabalançam todo o mal, as sensações e a mortalidade. Deus concede a ideia menor de si mesmo como elo com o maior. E em troca, o superior sempre protege o inferior. Os ricos em espírito ajudam os pobres em uma grande fraternidade, todos compartilhando o mesmo princípio, o Pai. E bem-aventurado é aquele que vê a necessidade do seu irmão e a supre, buscando o seu próprio bem no bem alheio. O amor concede a menor ideia espiritual, poder, imortalidade e bondade, que resplandecem em tudo como a flor resplandece através do botão. Todas as variadas expressões de Deus refletem saúde, santidade, imortalidade, vida, verdade e amor infinitos. O Antigo Testamento atribui aos anjos, mensageiros divinos de Deus, diferentes funções. A característica de Miguel é a força espiritual. Ele lidera as hostes celestiais contra o poder do pecado, Satanás, e luta as guerras santas. Gabriel tem a tarefa mais silenciosa de transmitir a sensação da presença constante do ministério do amor. Esses anjos nos livram das profundezas. A verdade e o amor se aproximam na hora da aflição, quando a fé inabalável ou força espiritual luta e prevalece através da compreensão de Deus. O Gabriel, em sua presença, não há contendas. Para o amor infinito e sempre presente, tudo é amor e não há erro, pecado, doença nem morte. O exterminador do erro é a grande verdade de que Deus, o bem, é a única mente, e que o suposto oposto da mente infinita, chamado demônio ou mal, não é mente, não é verdade, mas erro, sem inteligência ou realidade. É uma lei da chamada mente mortal, erroneamente denominada matéria, que causa a discórdia em todas as coisas. A história do cristianismo fornece provas sublimes da influência sustentadora e do poder protetor concedidos ao homem por seu Pai Celestial, mente onipotente que lhe dá fé e entendimento para se defender não apenas da tentação, mas também do sofrimento corporal. Os mártires cristãos foram profetas da ciência cristã, através do poder edificante e consagrador da verdade divina. Eles obtiveram uma vitória sobre os sentidos corpóreos, uma vitória que somente a ciência pode explicar. A ciência divina, a palavra de Deus, diz a escuridão que envolve o erro. Deus é tudo em tudo, e a luz do amor sempre presente ilumina o universo. Daí a eterna maravilha, o espaço infinito é povoado pelas ideias de Deus, refletindo-o em inúmeras formas espirituais. Amas o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este mandamento abrange muito, inclusive a renúncia a todas as sensações, afeições e adoração meramente materiais. Este é o dourado do cristianismo, envolve a essência da vida e reconhece apenas o controle divino do espírito, no qual a alma é a nossa mestra e os sentidos materiais e a vontade humana não têm lugar. A oração constante é o desejo de fazer o bem. O testemunho dos sentidos materiais não é absoluto nem divino, portanto, eu me baseio incondicionalmente nos ensinamentos de Jesus, de seus apóstolos, dos profetas e no testemunho da ciência da mente. Não há outros fundamentos. Todos os outros sistemas baseados total ou parcialmente no conhecimento adquirido pelos sentidos materiais, são junto agitados pelo vento, não casas construídas sobre a rocha. O poder de Deus liberta os cativos. Nenhum poder pode resistir ao amor divino. Quando o homem demonstrar a ciência cristã de forma absoluta, ele será perfeito. Ele não poderá pecar, sofrer, estar sujeito à matéria, nem desobedecer à lei de Deus. Portanto, ele será como os anjos do céu. As relações entre Deus e o homem, entre o princípio divino e a ideia, são indestrutíveis na ciência, e a ciência não conhece lapsos nem retornos à harmonia, mas a sustenta com a ordem divina ou lei espiritual, na qual Deus e tudo que ele cria são perfeitos e eternos. Permaneceram inalterados em sua história eterna.